o padre Claudionir Seron, ele que é lauromilense da comunidade de Santa Rosa, diretor do Centro Social Padre Pedro Leonardi, e a gente, enfim, conseguiu contato, Juliano, está na linha então, para continuar falando sobre a situação do Rio Grande do Sul, as consequências da enchente, da inundação, conversando com alguém que está vivendo, que está lá, que está em loco, acompanhando toda a dor, todo o sofrimento, todas as dificuldades que os nossos vizinhos, irmãos gaúchos, estão passando. O padre Claudionir Seron é de Lauro Miller, da comunidade Santa Rosa, e gentilmente ele nos atende a partir de agora. Padre, bom dia, seja bem-vindo aqui à nossa programação. Obrigado pela participação, tudo bem?
Bom dia, bem, está lutando, esperança que não nos pode faltar, a fé, e é o momento, acima de tudo, de sermos um estado só, o Brasil é um estado só agora, um estado de solidariedade, um estado de luta, de reconstrução. É isso o apelo que a gente faz.
Padre, até para contextualizar para a gente, o senhor está em Porto Alegre, é isso? Como é que está a situação nesse momento? Como é que está o nível das águas, para a gente entender um pouquinho melhor?
O nível das águas, domingo, esteve a 5,35 acima do nível dele. E hoje, até hoje, está, hoje ainda está 5,17. Imagine... O centro de Porto Alegre está embaixo d'água, né? O mercado público, alguns bairros, a Zona Norte, o aeroporto, Maitá, está tudo embaixo d'água. Só para você ter uma noção, a SEASA, que é o grande centro de distribuição para todo o estado, está tudo embaixo d'água. Hoje está lá em Gravataí, uns caminhões tentando abastecer a cidade. Ontem, uma bombona d'água aqui na Restinga estava a R$ 45,00 e não tem. O bujão de gás a R$ 200 e não tem. E a nossa paróquia tem um centro social muito grande aqui na periferia, que é Restinga. Nós, graças a Deus, temos aqui com muitos, já tivemos uma comunidade indígena que veio aqui a semana retrasada, já a segunda foram embora. Ontem tiveram mais 40, estão ainda dentro, você viu o vídeo que eu mandei dentro da igreja, né? Estão hospedados, porque o centro de Porto Alegre, tem de Eldorado do Sul, tudo quanto é lado. O Dourado está 100% debaixo d'água. É uma operação que está sendo um centro de recolhimento e tem uma equipe de voluntários. Nós temos aqui, que na verdade a paróquia é uma pequena empresa, tem 43 colaboradores, que nós temos esses mais de 208 crianças atendidas. Todos os dias temos mais de 118 almoços gratuitos às pessoas. Então a nossa equipe está aqui trabalhando, recebendo doações, separando, reenviando para os lugares que precisa, que existe um grande apelo. Só Porto Alegre não vai. Acredito que vai mais de um mês para começar as coisas a andarem novamente. Os colégios todos sem aula, só para ter uma noção, não tem como ter aula se não tem água, né? Não tem luz, a grande maioria da cidade. Então, lá na parte nossa aqui que não foi alagada, mas o extremo sul nosso aqui, sim, o Labi, que é cerca daqui, está todo embaixo d'água também, lá o pessoal do Viamão, a Itapuã, capelas que nós atendíamos, embaixo d'água. Então. O apelo a gente é água, imagina. Nós estamos sendo inundados por água e nós precisamos de água potável, porque a água é vida. É algo, a gente passou aqui a pandemia, foi difícil a pandemia, nós tivemos muitas vidas, nós não paramos um dia aqui durante a pandemia, atendendo as pessoas, e pensávamos que não íamos tão cedo passar, e o ano passado já teve uma pequena enchente que ficaram pessoas, mas igual essa, é algo que não se explica, não se entende, não, e amanhã começa a chover, hoje à noite chuva de novo, e depois vem um grande frio novamente no meio dessa chuva, nessas pessoas, tem helicóptero de todos os estados do Brasil, a Força é Exército, mas assim, o maior, dentro de toda essa tragédia, é os voluntários, são milhares, eu diria, milhares de pessoas, que muitos perderam isso tudo também, e estão ali, resgatando, porque é vidas que estão ali, é muito triste, mas é tempo de esperança, é tempo de nós abrir e fazer uma reflexão, porque me adianta tanto acumular tanto e não vamos levar nada, a mãe natureza está sofrendo, está sangrando, cabe a nós agora fazermos uma reflexão também disso, mas agora é hora de...
Sobre essa situação, padre, inclusive de reconstrução, mas nesse momento de ajuda, donativos, a gente até estava comentando sobre isso há pouco por aqui, como é que está sendo organizada essa situação? É claro que você está aí bem no meio do problema, né? Mas a doação está chegando, os mantimentos, porque é muito difícil, né? O Brasil inteiro está enviando ajudas. Como é que ela tem sido distribuída aí? Naquilo que o senhor tem visto aí, ela tem sido efetiva? Tem chegado onde precisa? Assim, ó, como é que o pessoal está se organizando?
O que está acontecendo? Em Porto Alegre tem quase, acho que é 7 mil abrigados em alojamento, em abrigos, né? É gente, é meia Lauro Miller, né, meu irmão? Todos em abrigos, imagina. Então, nos abrigos está chegando. Só que temos que pensar que quando essas famílias retornarem para suas casas, aquelas que sobraram, né? Porque imagine eu, tem cidades que levaram na região aqui. O que precisam? Um balde, uma vassoura, um rodo, uma água sanitária, água para desinfetar, toalhas, roupas, roupa íntima, por exemplo. Roupa íntima você não tem, porque você de casa com a roupa do corpo. Então, isso aqui 15 dias vai ser fundamental. Então, as pessoas estão preparadas. O que tem se leva nos abrigos, para que as pessoas possam usar todos os dias, né? Mas também estão preparando o retorno dessas pessoas. Esperamos que, não, que aconteça esse retorno, né?
Perfeito. E essa a situação de vocês aí de momento, padre, com relação à infraestrutura, água vocês falam não tem água, energia tem? Se vocês conseguem se locomover aí na região que vocês estão?
Os postos, aqui tem dois postos de gasolina, você pode R$ 50 só para abastecer, mas não pode. E água, nós agora não temos, mas água potável, precisamos da água mineral, né? Para as pessoas, nos abrigos, para tomarem água, e ainda tem tanta. Pessoas tem os filhos das mães que se aproveitam na desgraça, nessa hora de assaltar as casas que estão fechadas, e as pessoas estão embaixo d'água. A água ia R$ 40 uma bombona, se você tem noção do que é isso, né? De 10 para 40, as pessoas não têm dinheiro. E nos mercados aqui, nas zonas dos mercados aqui, não tem. Está desabastecido.
É uma situação que a gente tenta imaginar, mas só vocês que vivenciam por aí, padre, para falar com exatidão para a gente assim. O que que vocês estão imaginando para os próximos dias aí e essa reconstrução toda do Rio Grande do Sul?
Gente, nós estamos continuando a campanha ali, lutando, fazendo a campanha de arrecadação, preparando o retorno dessas pessoas, né?
Toda ajuda agora vai ser bem-vinda, né, padre? Como você falou, assim, tem alguma
Toda
coisa
ajuda, toda ajuda.
que é mais urgente nesse momento agora?
Precisamos de roupas, materiais de limpeza e higiene, né? E roupas íntimas, as pessoas não pensam na meia ou roupas íntimas, e material de limpeza e higiene, né, que vai precisar. Por exemplo, algo que ninguém pensa, repelentes, os mosquitos estão comendo as pessoas, né? Estão usando mosquitos, né?
Nas outras regiões, padre, que você tem informações aí, ainda tem muita gente desaparecida, a situação ainda é mais difícil em outras regiões aí do Rio Grande do Sul?
Tem lugares. Eldorado do Sul, que é perto aqui, você espera. 100% embaixo da água, a cidade, 100%. Não temos nem, todos, e não tem nenhuma estrutura, porque aconteceu toda 100% embaixo d'água. Canoas também tem milhares de pessoas aqui na região metropolitana. Gravataí deve ter mais, muitas pessoas também. Toda a região metropolitana ficou assim embaixo d'água, literalmente embaixo d'água.
A gente acompanha também, padre, a situação de algumas cidades em que a água já baixou, que elas estão
Sim,
sujas, né? Elas precisam
tudo.
ser reconstruídas agora do zero.
Tem pessoas que não querem nem mais voltar para a cidade do Sul, Encantada, aquela região, Santa Teresa. Imagina, estavam recomeçando. Foi tudo, tudo. Essas cidades não poderão mais existir. Não tem mais, tinha gente, tinha casa, não tem mais nem mais o terreno. A água é muito doloroso, é muito sofrido, porque são pessoas trabalhadoras de toda uma vida, e imagina cabeça dessas pessoas do interior, além de perder vidas, né? Mas é a história de vida dessas pessoas, é a história de vida. Não são CPF, não são números, são pessoas que lutaram, muitos que não tinham financiado, fazendo tudo isso. E essas pessoas têm assim tudo, a hombridade das coisas corretas. Estão muito tristes, né? Assim, as pessoas, ver pessoas de idade, assim, os trabalhadores, pequenos agricultores, que perderam tudo.
Padre, o que que as autoridades falam sobre a reconstrução? Em quanto tempo assim pode se começar a fazer alguma coisa? Tem mais chuva vindo por aí, né? Quanto tempo para
Meu irmão,
começar?
agora nem estamos falando de reconstrução aqui na nossa região, estamos falando de salvar vidas. Nós nem temos pensando nisso agora, porque tem assim, ó, os botes, jet skis, as pessoas aí do centro, indo salvar as ilhas de Porto Alegre, são milhares de arquipélagos, tudo mais, salvando vida. E acho que não temos tempo ainda para pensar, né, certamente as autoridades, pensar isso, de como vai ser. Agora é salvar vidas.
Essa cena
E dá
de salvamentos
o mínimo.
ainda é muito
E dá o
frequente,
mínimo
padre?
necessário Porto Alegre, ali no Pontal, quem conhece Porto Alegre, no Pontal, ali parece um. A gente chama ali de guerra, indo, voltando, pessoas, salvamento. A gente vê cada operação que é só por Deus, e só pela fé, e acima de tudo, dizer assim, um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Essa é a verdade, quando você me pergunta da recursão, é um dia de cada vez, meu irmão.
Vocês têm acompanhado, padre? Vocês conseguem acompanhar, até porque vocês estão envolvidos com coisa muito mais importante aí, mas todas as ações de solidariedade, as iniciativas, campanhas que têm sido feitas no Brasil inteiro em prol do Rio Grande do Sul?
Esporadicamente, que a gente nas televisões a gente não vê mais, né, meu irmão? Não dá tempo para isso. Redes sociais, poucas, só o pessoal da equipe que bota as redes sociais, nem o padre mais faz, as nossas aqui não temos tempo mais para isso, né? Mas a gente sabe que existe um pessoal abraçando o Rio Grande, isso é a nossa gratidão. Vi que ali já vem várias pessoas de Santa Carretas, de Santa Catarina, distribuindo vivo Canoas, região. Então, continuem, que não é assim uma coisa rápida, assim, que foi uma, tipo, a outra enchente de. Que aconteceu em Mussum, destruiu tudo, mas foi uma semana, né? E já recomeçaram. Aqui não, aqui em Porto Alegre e outras regiões, Eldorado, Guaíba, se fala em 30 dias para começar as pessoas, principalmente a região das Ilhas e Eldorado, há 30 dias. Aqui 30 dias, imagine? Para começar as pessoas a retornarem às suas casas. E aqui 30 dias, você imagina 30 dias uma casa embaixo d'água.
É, a gente só tenta imaginar, mas realmente não consegue.
Porque tipo assim, quando a gente pensa assim, ah, é uma enchente de voito, deu 3 dias, vamos lá. Não, mas é 30 dias que as pessoas ficaram fora das suas casas e as casas embaixo d'água. Perdeu, até a estrutura da casa fica comprometida, as que sobraram, né?
Padre, muito obrigado
Então
pela gente.
é uma missão longa, 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 longa. Peço ao povo de Laurmilho que contribuam, que não, que é importante. Laurmilho passou enchente lá de 74, né? Também teve muita ajuda de outras pessoas na época, de outras, né? É hora de cada um tem o seu momento e esse momento de vocês aí, de solidariedade. Agora, padre está rezando? Não, a minha oração agora é salvar vidas. A minha oração é ação, porque isso é Jesus que está aí abandonado, é Jesus que está aí pedindo vem até nós e é isso que nós estamos fazendo agora nesses dias e por um bom tempo será assim.
Muito obrigado, padre, pela gentileza da entrevista. Muita força a todos vocês aí. Contem, claro, com as nossas orações e muitos auxílios também. Muitas campanhas têm sido feitas não só em Lauro Miller, em toda a região. Um grande abraço.
Sim, gratidão a esse povo aí.